Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você, mais uma vez, um prazer muito grande poder falar com você. Eu tenho aqui ainda o texto de Oséias, eu quero continuar falando com você, e eu quero aproveitar e ler Oséias 4, e o versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ele diz aqui mais: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o pedaço de madeira, o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Muita coisa para se falar aqui, e como dizia um professor meu lá em Salvador, o Paulo, vou começar do começo por uma questão de princípio. Esse versículo 6, ele é muito conhecido, muitos citam, ele é usado para tantas coisas. Mas aqui o profeta Oséias, sendo porta-voz de Deus, do Deus de Israel, ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Falta conhecimento ao povo. Já nessa época dizia isso. Falta conhecimento. E aqui no caso era conhecimento de quê? Conhecimento da lei de Moisés. Conhecimento do Antigo Testamento. Que significa conhecimento de Deus, daquilo que se pode conhecer de Deus, do Deus de Israel, que foi revelado no Antigo Pacto. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele diz mais: o povo é destruído porque falta conhecimento. E por que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento? Porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Quem deveria ensinar está rejeitando. E não só rejeitar, aprender, é rejeitar o conhecimento no sentido: não vou passar o que sei, eu não vou passar adiante o que sei para esse povo, porque os meus desejos com relação a esse povo são outros. Eu não desejo um povo esclarecido. Se lembra alguma coisa a você? Nem parece a política do nosso país, né? Entendeu? Então eu desejo esse povo cada vez mais sem conhecimento. Quanto mais escuridão, melhor. Entendeu? Quanto mais as pessoas pensem apenas nas coisas que acham que são as mais importantes, esquecerão das que realmente têm importância. Dá para esse povo apenas festa? Dá para esse povo apenas passatempos? E deixa o resto conosco. Então essa é a ideia. De lá e de cá. Mas o povo é destruído porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Aí ele diz: visto que te esqueceste da lei do teu Deus. É no sentido de lei aqui, é no sentido dos ensinamentos. Esqueceste de aprender pondo em prática para ti, e esqueceste de pôr em prática para os outros, ensinar sobretudo aos outros. Ele diz, verso 7, quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Claro, isso é uma coisa muito lógica. E aí, verso 8, alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Você lembra, né, que na época aqui do sacerdotalismo judaico, o que é que se fazia quando se pecava? Não eram ofertas? Não eram sacrifícios? Quem fazia o sacrifício? quem fazia as ofertas pelo povo? Recebia do povo e fazia a oferta. Então era uma casta levítica que tinha esse poder de interceder e receber altos valores, altas somas, para que as pessoas chegassem a Deus. E isso depois foi sendo percebido pelos próprios sacerdotes, ao longo dos tempos, como um excelente negócio. Isso lhe diz alguma coisa? Isso lhe diz alguma coisa? Não é o que nós temos visto hoje? Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua vergonha. Ali alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. Se o povo tivesse bem, não tivesse nenhum problema, o sacerdote era algo... era um bibelô, né? Era apenas algo para decorar a fé de Israel. Mas ele era muito procurado, porque havia muito pecado e havia muito desconhecimento da lei. Por quê? Uma questão muito importante aí. É que naquela época, além de tudo, eu quero deixar isso claro, foi algo que eu me lembrei agora, como detalhe importantíssimo, não eram todos que liam. Então, sempre nas questões religiosas, vamos colocar assim para você entender bem, sempre havia esse domínio do conhecimento. E a própria Bíblia fala disso no Antigo Testamento, né? É no sacerdote é que está o conhecimento. É chamado até de o anjo, isso no Antigo Testamento. Mas o que acontece aí é uma leitura em determinado momento e uma prática errônea, e que uma prática de alguém que está se aproveitando de uma deficiência, de uma situação ruim de uma nação, para poder usufruir dessas coisas aí, sendo um intercessor, agindo muitas vezes como o próprio Deus ou o anjo do pacto. Por isso que ele diz aqui: alimentam-se do pecado do meu povo. O pecado do povo, a ignorância do povo, se torna pão, se torna alimento para eles. Por isso que diz: da maldade tem desejo ardente. De novo, verso 9, que eu falei em outra oportunidade: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Ele diz no versículo 8: alimentam-se do pecado do povo e da maldade tem desejo ardente. Então o povo também tinha problemas com a falta de conhecimento. O outro, tendo ainda algum tipo de conhecimento, ou tendo muito mais conhecimento, mas gostava disso porque isso lhe dava poder. Então a ideia nunca era de ajudar as pessoas a terem conhecimento. Era sim a ideia sempre de, com a falta do conhecimento, de conhecimento do povo, se dar bem. Não, eu vou fazer com que esse povo aqui caminhe. Vou fazer com que esse povo aqui seja esclarecido. Não, mas se eu fizer esse povo se tornar esclarecido, os sacrifícios diminuirão, as ofertas pelos pecados diminuirão, porque além de tudo, com conhecimento eles terão também conhecimento do certo e do errado. Então o correto, o ético seria isso, mas não era esse o caminho que eles estavam tomando. Por isso ele diz: como é o povo, assim é o sacerdote. E eu já falei sobre isso em outra oportunidade. É tanto que ele diz assim: tudo isso acontece, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. É interessante, queridos, como quem realmente quer o poder nunca está satisfeito com o poder que tem. Quem se entrega a todas essas coisas relativas ao poder, seja ele político, religioso, seja mesmo dinheiro, nunca está satisfeito. É tanto que ele diz aqui: como é o povo, assim é o sacerdote. E aí no verso 10 ele diz: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Então, porque comem e não se fartam? Porque estão sempre buscando mais, sempre buscando novas coisas, sempre buscando satisfazer o seu apetite desordenado. E aí a entrega também a tudo, né? Inclusive a própria sensualidade. E você vê que ele diz aqui: mas não se multiplicarão. Mas a ideia não era essa, a ideia era só o prazer. A ideia era prazer, né? A ideia era, como se diz hoje, curtir. Então é um cuidado que quem ouve o evangelho, quem ouve a mensagem restauradora, no caso, falando para você sobre essas coisas, um ponto que nós temos tocado muito é você saber ouvir. E que o que você ouça e cada vez mais venha a ouvir seja algo que lhe traga vida, que lhe melhore como pessoa. Se o que você tem ouvido de alguma maneira não é questão religiosa em si, de práticas litúrgicas, não é isso que eu estou falando, né? Meros rituais religiosos, não. Mas se suas práticas como pessoa elas melhoraram, você se tornou mais paciente com o outro, mais moderado, você sabe entrar e sair de tudo quanto é lugar, entendeu? E que você não deixa de viver aquilo que você gosta, mas você sabe viver, seja o que for. Você sabe o que é pecado, você conhece o pecado e sabe o que é o pecado, entendeu? Você sabe o que você pode e o que você não pode, o que é bom e o que não é bom para você. Então você tem compreendido bem. E as coisas não estão te envenenando, nem te destruindo, nem destruindo você particularmente como pessoa, inclusive a sua saúde, a tua saúde, não está destruindo a tua saúde, não está destruindo teus relacionamentos. Então você tem ouvido o evangelho. Mas se você tem ouvido, inclusive a mensagem restauradora, e aí você tem, está destruindo a tua saúde, está destruindo os teus relacionamentos, uma coisa eu tenho para lhe dizer: você não está ouvindo o evangelho, você não está ouvindo a mensagem restauradora. Você ouviu, mas não entendeu. E entrou para o lado do excesso. Entrou para a mão única. Entrou em uma via única, de mão única. É hora de você retornar. Vai lá na frente, procura um retorno e volta. E começa tudo de novo. Diga assim para você mesmo: rapaz, vou começar de novo. E como dizia meu professor Paulo, apelidado de Paulo Porreta, ele dizia, lá em Salvador, na Bahia, ele dizia: vamos começar do começo, por uma questão de princípio. Então, comece, meu querido. Ou seja, recomece. Está lhe fazendo mal, não é o evangelho que você tem ouvido. E se você tem ouvido, tem interpretado mal. Tá? Como ele diz aqui, que é próprio daqueles que não ouviram. Não ouviram o evangelho, comer e não se fartar. E o entregar-se à sensualidade. Todas essas coisas trarão prejuízo para você, muito grande. Prejuízo para sua família. Prejuízo para você como pessoa. Qualquer tipo de excesso. Tá? Então não entre por esse caminho. Quero deixar isso aqui bem claro. É tanto que ele diz aqui: ao Senhor deixaram de adorar. Então aquilo que está sendo dado para você é para que você, como melhor pessoa, adore. A palavra adorar, eu vou colocar muita coisa da raiz da palavra, ela vem de prostrar-se, de reconhecer. Então as pessoas hoje têm aquela mania, tá o tempo todo se ajoelhando, achando que é isso que é adorar a Deus. Adorar a Deus é o prostrar-se da consciência, é o reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em tua vida. E que Jesus dá os melhores parâmetros para nós, para que nós sejamos melhores em tudo. O grande alvo é sermos melhores, mas melhores em tudo. E melhores de quê? Melhores com relação a quê, Vanderlei? Melhor que os outros? Não. você seja melhor do que você mesmo a cada dia. Não é para você se medir com os outros, é para você se medir com você mesmo. Eu tenho sido melhor para mim, eu tenho sido melhor para a minha família, eu tenho sido melhor para os meus amigos, para os meus relacionamentos interpessoais, tenho sido melhor. Porque ele vai dizer no verso 11, porque a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Quem vive só para essa vida e para a curtição, como se diz, vinho, mosto, sensualidade, vive de fato uma vida sem entendimento, porque aí eu vou colocar aqui como essas coisas como diversão, né? Lembra você que não bebe, que é casado, você deve sim, você deve ter momentos de diversão, você deve ter momentos de lazer, você tem que tirar pelo menos um dia na semana para você, ou pelo menos um momento, se você for muito ocupado, um momento de um dia da semana, e preferencialmente a maioria de nós é domingo, tirar um tempo para descansar, tirar um tempo para descansar a mente assistindo um filme, indo ao teatro, indo numa praia, levando a família, estando junto com a sua família, almoçando junto. Então, tirar um tempo, você pode, tem condições para isso, tire dias de férias, pelo menos 15 dias em um ano, mas tire férias, dependendo da possibilidade, viaje para qualquer lugar em que você possa se divertir, brincar, descansar sua mente e o seu corpo. Agora, tem gente que quer viver só para isso. Tem gente que todo o dinheiro que pega é para... Ah, entendi que agora eu estou na graça, agora todo o dinheiro que eu pegar é para eu só me divertir, para eu só passear, para eu... Quer dizer, se entrega a isso e esquece de adorar o Senhor. Entendeu? Esquece, não, mas eu tenho responsabilidades sociais com a minha família, né? A responsabilidade familiar e com os outros, as minhas responsabilidades sociais, e que é aquilo que me torna um ser humano social, ser social, e que me melhora. E que às vezes eu fico querendo adorar a Deus de joelhos, quando adorar a Deus é através da vida. Quando eu me solidarizo com alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu dou uma boa palavra a alguém, quando eu consigo esclarecer alguém de alguma coisa com relação à vida, com relação à fé, eu estou fazendo um papel da, vou colocar para você entender bem, de servo de Deus, que falam tanto. Então esse é o meu papel de servo de Deus, é ser o melhor ser humano. Quando coopero, tenho responsabilidade com a minha família, tenho responsabilidade com o grupo que eu faço parte. Aí eu tenho aquele grupo ali, é a Mensagem Restauradora, tudo bem, eu me identifico com eles e quero estar com eles, então eu vou me responsabilizar em estar junto, em participar, em levar a sério. Então quer dizer, tudo isso aí, porque nós somos feitos, seres sociais, somos feitos de responsabilidade. Eu não posso usar o evangelho como desculpa para a minha irresponsabilidade, seja com a minha família, seja com a minha fé. Que o evangelho não me leva para ser um irresponsável, ao contrário, o evangelho me leva para ser um homem de bem, o evangelho me leva para ser ético, o evangelho me leva para ser compromissado. Compromissado comigo mesmo, compromissado com a minha família, compromissado com a minha fé. Porque, querido, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E aí eu passo a acreditar, aí, quando eu entro nesse engano, acreditar no que eu quero. E aí quando eu começo a acreditar no que eu quero, eu começo a ver coisas onde não existem, e respostas Eu recebo resposta de coisas que não estão me dando resposta nenhuma, só as que eu quero. São coisas meramente psicológicas, vamos dizer assim, porque eu resolvi acreditar dessa maneira. Mas eu vou falar sobre isso em um outro momento, tá bom? Meu queridão, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Você já também entrou no nosso blog lá, visitou o nosso blog, leu nossos artigos? Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Tudo isso, Mensagem Restauradora. Tá certo? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem Restauradora.blogspot.com.br